Olá a todos aí que acompanham o site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Claro que a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo, que na última sexta-feira recebeu uma ótima notícia com um volume exportado acima dos 160 mil toneladas. Bateu recorde de exportações no mês de outubro. E para isso a gente, claro, vai falar com o Douglas Coelho, ele que é sócio da Radar Investimentos, já está aqui com a gente por telefone hoje. Bem-vindo, Douglas, mais uma vez aqui no site Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Sendo um prazer falar com vocês.
Douglas, na última sexta aí, a Cessex divulgou as informações das exportações, que bateram recordes, né? Acho que o mercado ficou muito animado, já esperava por esse recorde nas exportações.
Sim. O volume, esse volume de 160 mil toneladas, né, um volume recorde para o Brasil, das exportações de carne bovina in natura. Acho que praticamente todo o mercado já estava um pouco alerta, já estava sentindo, né, essa já tinha essa expectativa de volume, porque desde a segunda semana, né, o ritmo foi muito forte, né, quando a gente compara com as outras semanas, então já havia sim uma expectativa, né, mas é claro que a confirmação só carimba esse sentimento dos participantes.
Nós sabemos aí que o outubro sempre tem um pico maior de exportações, né? Mas e como que deve, qual é a expectativa para o mês de novembro?
Sim, historicamente outubro é o pico, quando a gente olha nos anos anteriores, né? Ainda é bem cedo, a gente só teve um dia útil, né? Uhum. Das exportações de novembro para poder traçar alguma coisa ou trazer alguma linha mais concreta, mas a nossa visão é construtiva, tanto para novembro quanto para dezembro. O número de plantas habilitadas foi relevante, né, em setembro. Esse desempenho de outubro já é reflexo disso, né? E para esse mês e para o próximo mês a gente está bem confiante ainda, né? Hoje, sei que paralelamente a isso, né, não tem a ver especificamente com bovino, mas já foram mais habilitadas quanto mais 7 plantas de suíno, né? Isso mostra o apetite asiático, o apetite externo em relação à nossa proteína.
E Douglas, a gente aí tem espaço, a gente pode ver ótimas notícias com a abertura de novos frigoríficos para exportar carne bovina, já que já recebemos aí a notícia dos frigoríficos habilitados para exportar suínos, né?
Sim, acho que o momento é bom, né? A gente está num ciclo virtuoso, na medida em que mais países colocam o seu mercado, né, abrem seu mercado em relação ao Brasil. Isso é positivo, né? Faz outros players também que têm alguma necessidade, que estão numa situação próxima, parecida, olharem com bons olhos para a gente aqui também. Então, querendo ou não, isso tem um efeito, vamos colocar assim, tem um tiro pela culatra, né? Lógico que o efeito principal é o aumento de exportação, mas tem um efeito de imagem também, que outras indústrias, outros países olhem para a gente com mais confiança, vamos colocar assim.
E Douglas, com esse apetite ávido aí pelas exportações, né? Como que tem ficado as escalas dos frigoríficos?
Bom, as escalas, né, nessa última sexta, elas vieram para o menor nível dos últimos 30 dias, né? Ao redor de 3,3, 3,4 dias úteis. Hoje a gente não terminou nosso levantamento ainda, mas possivelmente deve ficar praticamente no mesmo patamar, né? Não tem muito espaço de uma sexta-feira mais calma até uma segunda-feira para haver evolução das programações. Mas o que a gente está vendo é que as operações das indústrias aqui de São Paulo, seja nessa semana ou na semana que vem, sempre tem algum buraco ou alguma falha a ser cumprida, né? Os dias não estão totalmente fechados. Então, dentro desse contexto, né, as escalas estão homogêneas, né, estão bem parecidas entre si, e há alguma necessidade, sim, um pouco mais urgente para preencher esses espaços durante os próximos dias.
Para preencher esses espaços aí nos próximos dias, as indústrias podem ofertar preços maiores pelos animais?
Sim. É bem dentro, né? É bem simples pensar nisso, sim. Há alguma competição. Essa competição já começou já faz algum tempo, né? Mas os exportadores estão até um pouco mais ferrenhas, né? Estão com caixa e um poder de compra maior, porque não são exportadores suficientes para a China. É possível pensar, sim, em preços maiores, em continuação dessa competição para o mercado físico aqui em São Paulo.
Hoje a gente fala de um boi comum cotado a que valor?
Hoje a gente já viu negócios até de boi comum, você disse?
Uhum, isso, boi comum e boi China. Vamos fazer traçar como que está o cenário de ambos.
Perfeito, vamos lá. Hoje em dia, o pecuarista, quando ele vai ao frigorífico para negociar, né, independente se é boi comum ou boi China, acho que o 170 ele já virou uma referência muito firme, né,
uhum,
aqui em São Paulo. Então, o pecuarista ele já vai com essa cabeça de vender o animal dele a 170. Né,
uhum.
Os preços estão bem firmes. Então, um animal comum, hoje em dia, gira ao redor de 170, a indústria consegue pagar esse preço, né, uhum, seria uma referência mais comum. E para o animal China, vamos colocar entre 173 até 175, seria bem factível pensar nesses valores.
Esses valores são à vista para descontar fundo rural?
São à vista, exato.
Uhum. E Douglas, como está a oferta aí para os animais com padrão à exportação?
Uhum. Bom, existe um animal terminado, né? Uhum. Mesmo que a gente esteja em plena safra, um animal terminado existe, só que o pecuarista, diante desse momento, né, da arroba em alta, do mercado eufórico, ele está conseguindo cadenciar muito bem as vendas. Né? É, além dessa cadência na venda, ele está conseguindo cumprir com excelência. A gente tem o fator clima também, é lógico que isso interfere menos na questão do preço. É porque nos anos anteriores a gente via alguma chuva atrapalhando, dando algum mal-estar, né,
uhum,
para o manejo dos animais no confinamento, o que não ocorreu esse ano. Né? Esse ano é um ano bem seco. Então, o pecuarista consegue trabalhar muito bem com esse manejo desse animal no coxo. E, querendo ou não, se ele conseguir atrasar 2 dias, 3 dias, né, essa conta da dieta, querendo ou não, ele está conseguindo pegar um preço maior lá na frente. Né? Isso está deixando a dinâmica de retenção mais firme. Então, é possível, além do que a gente havia comentado das escalas, né, que daria um cenário de firmeza nos próximos dias, a gente pode pensar que esse é outro fator de firmeza também, né? O pecuarista está retendo muito bem, o clima ajudando, né, que reforça essa visão.
Exato. E aí a gente estamos quase um mês e pouco para as festas do final do ano aí. Como que está o mercado interno, o consumo do mercado interno?
Bom, o mercado interno está bem enxuto. O consumo em si não teve um aumento relevante como as exportações tiveram, né?
Então,
são contrapontos, cada um está no sentido, exportação indo muito bem, recorde, uma evolução num ritmo que é notável, enquanto o mercado interno ele está bem, enfim, ele não está deixando a desejar, mas ele está num ritmo bem mais calmo que é esperado, dada a situação da economia do país. Então, mas o mercado está bem enxuto, porque as exportações estão drenando, né? Estão puxando boa parte da produção para esse nicho. Então, os preços estão em alta. Os preços estão em alta, mas muito mais em relação à oferta de produto, né? É uma resposta desse mercado enxuto do que de uma demanda mais pujante. Esse é o ponto.
E como estão os preços da carne bovina no atacado, no varejo?
Tá, hoje a nossa referência aqui para o Becasado no atacado está 11,48, ao redor de 11,50. Né? Os preços têm subido bem, é preciso que essa semana eles continuem bem firmes também. A gente não vê nenhum motivo para ele recuar agora nessa virada de mês, enfim. Então, cenário positivo.
Exato. Outro cenário positivo aí no mercado futuro, né? A gente vê hoje o outubro bateu os 193, né, nesse pregão. Está subindo bastante as referências na B3.
Exato, exato. O último negócio no outubro 20 agora, aproveitando o momento, foi até em 1,94.
Olha!
Foi bem firme.
Foi bem firme.
A curva toda está subindo, viu, Andressa? Acho que o momento é bom, acho que o mercado em si enxergou que a arroba no mercado físico está mudando de patamar. A arroba do boi gordo é um ativo que já havia sido penalizado nos anos anteriores, né? Quando a gente coloca em comparação com outros ativos, milho, soja, enfim, outras commodities, ela ficou para trás e agora ela está corrigindo, né? Está mudando de patamar. Um destaque da curva, acho que seria o boi janeiro. O último negócio dele foi 1,88,25. Né? Por que eu digo destaque? Porque além dessa expectativa dos participantes de um mercado firme, está todo mundo vendo o boi e a carne subindo dia a dia no mercado físico, né? E o contrato do boi de janeiro está refletindo o otimismo também em relação à nova metodologia do indicador Exalc-USP, né? A B3, os órgãos envolvidos, né, fizeram um papel de atualizar, né, essa metodologia, e a partir de janeiro 20, o indicador será ponderado por volume, né, e também será incluído frigoríficos de inspeção CISP, de inspeção estadual. Então, para o 2 de janeiro, além do mercado físico, tem esse otimismo também de uma mudança, né, do contrato, e ele está refletindo esse otimismo como um todo.
E o que vale é os pecuaristas aproveitarem mais essa dinâmica aí que o mercado futuro proporciona, né? Fazer mais travas, aprender a como usar, né?
Exato. Principalmente para janeiro, seria bem prudente, viu, Andressa? O mercado futuro agora está apontando 188,25 para janeiro, né? Principalmente para o pecuarista, né, que tem o animal para sair na safra em janeiro, é um mês tipicamente fraco do consumo interno, a população tem endividado e as exportações não ajudam tanto. Sim. Então, olhando para o mercado futuro a 188,25, dá uma oportunidade para ele travar com opções, né, até mesmo via mercado futuro, preços interessantes para essa safra, né? Ele poderia já limitar o risco de preço dele, né? E já penso, já começar 2020 mais seguro, né? Dormindo tranquilo com o pé direito.
Douglas, agradeço a você pelas informações aqui no nosso site e esperamos mais vezes aqui no Notícias Agrícolas.
André, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. A gente aqui da Radar está à disposição, a gente está aberto. E muito obrigado, uma ótima semana a todos.
Que agradeço. Bom, vamos lá ver como que ficaram os preços na B3. O novembro está precificado a R$ 178,50 por arroba, com uma alta de 0,85%. O dezembro está cotado a R$ 184,00 por arroba, com uma alta de 1,49%. O janeiro está a R$ 187,25, com uma alta também de 1,49%. O fevereiro, até o momento, né, que a gente atualizou essa cotação, não tinham negócios em aberto, não tinha contratos em aberto. O CPE está cotado a R$ 169,55 na sexta-feira, né? Ele fechou esse valor com uma queda de 0,67%. Você aí acompanhou as informações do sócio da Radar Investimentos, o Douglas Coelho, que falou um pouco sobre as escalas de abates que estão com falhas e que os frigoríficos podem aí ofertar preços maiores para compor essas escalas, para compor as programações. Também o mercado futuro, que o outubro 20, né, para o próximo ano, rompeu aí os R$ 194,00 por arroba, um cenário muito positivo. O mês de outubro também aí registrou um recorde nas exportações, com mais de 160 mil toneladas embarcadas. Enfim, um otimismo no mercado do boi. Eu fico por aqui, você acompanha essas e outras informações no site Notícias Agrícolas.